Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, boa parte das pessoas que estão aqui hoje, já conhecem o meu trabalho. E, obviamente, já conhecem o trabalho de nossa convidada. Mas é importante, toda vez que a gente fala do nosso trabalho, a gente relembre, não para os outros, mas para nós mesmos. Porque a gente precisa, a cada conquista, relembrar quem nós somos. Senão a gente normaliza. Senão a gente esquece de celebrar a vida da mesma forma que a gente celebra a morte. Porque a morte é um rito de passar que a gente nunca deixa de celebrar. Então, celebrar nossas conquistas é de tamanha importância por um único motivo. Porque nós somos de axé. Pessoas de axé simplesmente celebram. Hoje nós temos a oportunidade de nos encontrar com uma pessoa que é ícone da música popular brasileira. Que, igual a gente, não começou ontem. Muitos começaram a ouvir a arte dessa pessoa o ano passado, 2019, no álbum que tem a grande música da Macumba, que todo mundo canta até na gira. O que pouca gente conheceu foi a artista de 2009, do Morro da Cidade Tiradentes. Então, para muita gente que acha assim, nossa, agora estourou. Estourou é quando a gente começa. Agora a gente só está continuando aquilo que a gente sempre fez. Então, eu quero lembrar vocês que minha formação é radialista e que eu faço podcasts voltados à Umbanda desde 2017. O podcast Aruanda Podcast foi o podcast onde a gente teve a oportunidade de tocar no dia que saiu o Rito de Passar. E um detalhe, talvez seja o mais importante que eu tenho para falar nessa abertura. Meu nome é David Dias e eu sou o único pai de Santo Preto com um podcast de Umbanda. Isso é muita coisa numa sociedade onde viver e se manter vivo é um ato de rebeldia. E não é aqui eu celebrando unicamente a minha conquista. Se não fosse minha comunidade, hoje não teria acontecido isso aqui. Então é impossível você num terreiro vangloriar ou dar glórias a uma única pessoa. Caso contrário, teria só um único guia trabalhando no terreiro e não uma ancestralidade inteira. Então eu quero agradecer vocês por terem vindo. Isso reflete muita coisa pra gente. Nós teremos oportunidades de falar outras coisas aqui durante o podcast, mas eu sei que nós já estamos começando com o horário avançado, então eu prefiro mais ouvir, porque eu acho que hoje eu vim também para ouvir, do que propriamente falar. Eu tô pronto, Ju. Aliane, eu tô pronto. Davi, eu tô pronto. Vamos lá. O antropólogo franco-holandês Arnold van Gennep dedica-se ao estudo dos rituais a partir do vasto conjunto de dados etnográficos, identificando uma classe específica de ritos que ele mesmo denomina ritos de passagem. Uma forma de observar os mecanismos rituais ou as razões de ser das sequências cerimoniais. De fato, ritos de passagem ou ritos de passar marcam trajetórias, criam e recriam percepções de vida, traduzindo, por exemplo, que a morte, ainda mais para nós que somos de cultura umbandista, é apenas mais uma etapa da vida. Uma vírgula e não um ponto, como diz o Mahal. Hoje, podemos dizer que estamos frente a um rito de passagem, um momento importantíssimo que contará a história desse podcast antes e depois do dia de hoje. Em celebração, nossa comunidade hoje se reúne para celebrar a incorporação dos valores tão amplos e fecundos em nossa comunidade que só tem efeito quando compartilhada em coletivo. Feito cachaça e ataré, farinha e dendê, toda a coletividade se cria e se recria a partir daquilo que chamaremos de identidade de axé. Semanalmente aqui falamos sobre Umbanda, para muito mais além de nossas práticas religiosas. Hoje nós concedemos a oportunidade de observar a Umbanda como de fato ela é. Ela ocupa a definição muito mais ampla do que simplesmente religião. Umbanda é uma cultura ampla que envolve religião, religiosidade, música, dança, movimento, gastronomia, literatura e uma série de outros elementos que se manifestam a partir do chão do terreiro. É sob essa percepção que hoje eu peço que todos que estão aqui se coloquem em pé para recebermos uma irmã de axé. Ela que se refez na lama, viu pedra rolar, dançou, feito a correnteza e se deixou pro mar. Aquela que leva a bandeira do terreiro da religião preta pro palco do Teatro Municipal e pro renomado Festival Lollapalooza. Senhoras e senhores, é na fé de Zambi de Oxalá que hoje pedimos licença pro trabalho começar. A todos, aqui do Atira Pra Isso Podcast, recebam com uma salva de palmas o ícone da música popular brasileira, do funk, da cultura de Umbanda, MC Tá. Por este favor, é uma salva de palmas.
Predomina dos negros que fala Yorubá, com catimbó indígena. Fala Yorubá, da costa ocidental africana, árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue história. Não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando,
ilustrantes
de outras vivências, poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.
Era isso. Você sabe, eu acho que nós temos uma deficiência. É uma deficiência, porque parece que nossa cultura é pouco valorizada. E quando a gente encontra alguém disposto e disponível a valorizar aquilo que a gente faz no terreiro, porque o que você canta no palco é sintoma daquilo que você pratica no terreiro. Quando a gente encontra essa pessoa, a gente diz, a gente vai fazer o melhor possível. Foi o que a gente fez hoje. Hoje você é bem-vinda aqui e é recebida não só por mim, você é recebida por Ogum. Ogum abre as portas do seu império para Yansan passar. Não poderia ser diferente esse encontro de Ogum e Yansan dentro desse terreiro. Uma mulher como você, que dá a cara a tapa. Porque na sociedade que nós estamos hoje, cantar macumba no palco do Teatro Municipal do Lollapalooza tem que dar muito a cara a tapa. Nós hoje estamos aqui celebrando o que a gente tem de melhor. Exu jamais deixaria a gente fazer menos que isso. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está aqui, todo mundo que se organizou para estar aqui essa noite e também para organizar todo o espaço.
Foi muito trabalhoso, hein?
O pessoal fez pulseirinha, o pessoal imprimiu fotos, o pessoal fez desenho na parede com o meu nome, sabe? E o pai David falou, vamos fazer... Porque assim, tem que começar a história, né? Eu já sou fã do pai David há um tempo.
Ah, vai pegar daí?
Você, é.
Você me pegou, então.
Eu que vou fazer um podcast hoje, não é você. Daqui a conversa aqui, não vai ter script, não. Mas eu sou fã do pai David há um tempo, conheci o trabalho dele, acho que um pouco antes da pandemia. E aí, fiquei enchendo o saco porque eu queria fazer o curso de teologia da Umbanda. Nunca... Que ele abriu uma vaga pra mim.
Não tem ninguém lá,
Não tem vaga. Nunca tem vaga. Eu acho que ele falou, não, essa menina aí não. E aí, esse ano a gente deu uma estreitada nos laços. A partir de um projeto que eu e o Marral estamos... Quer dar um oi aqui agora? Depois. O Marral é esse... Tem uma pessoa de verde aqui, é o Marral.
Aproveitando, amanhã você tá onde? Já vamos dar uma divulgada boa aqui, já que começou.
Amanhã eu vou estar no Bloco do Silva. Amanhã é meu aniversário, então hoje vai ter festa, hoje vai ter bolo!
Vai, você trouxe?
Gente, tô fazendo um projeto novo, que é um EP, que eu regravo canções da Alcione, que é um projeto que eu regravei 5 músicas da Alcione, que tem um repertório mais afro-religioso, e a gente, né, reproduziu essas músicas a partir do funk, muito a partir também da música Rito de Passar, como se a gente desse um zoom nessa música, que mescla, né? Tem essa pesquisa do funk com a música de terreiro. Quando eu fui produzir Rito de Passar e eu conversei com o Tid, eu pedi para que ele fizesse uma música que as pessoas ficassem confusas, e justamente para entender um caminho de... Poxa, mas é a mesma coisa, né? É afro, né? O funk acho que é afro, né?
É isso. Sim,
foi essa a ideia. E aí esse projeto novo, chamado Meu Santo é Forte, a gente explora esse caminho. E aí, de cara, eu pensei em convidar pessoas para ouvir e criar um release crítico do trabalho. E aí eu fui lá na cara de pau, como fã, né? Falei, ai, pai, você pode ouvir aqui? Ver o que você... As músicas não estão prontas ainda, mas...
Tava lindo já.
E foi aí que a gente chegou até aqui hoje. Ele Verdade. Fez um texto bem bonito para eu adicionar ao release do projeto. Eu acho que nada melhor do que uma pessoa de dentro do terreiro para falar dessas músicas e para somar junto comigo, né? numa luta que eu acho que é coletiva, não dá para ser, dá para ser individual, mas tem um momento ali que você precisa de ter um grupo, ter um bonde para te ajudar a contar as versões da história. E aí um dia ele falou, ai, vamos fazer o lançamento, o quê? Aí eu falei, lançamento não dá porque não tem data. Engraçado que aí a gente fala desse projeto há uns 5 meses quase e não tem data de lançamento. Tá desse jeito, mas agora vai sair, que a gente conseguiu entregar. Então, assim, mês que tá na mão da Letícia agora.
Ah, agora
vocês
era.
Cobram ali, ó. Depois eu vou deixar o arroba dela. Então, qualquer coisa é com a Letícia.
Que hora que entra a ideia de fazer o rito de passar? Que momento você falou, não, peraí, vou pôr uma cumba aqui no meu trabalho. Porque você vem do funk, certo?
Olha, eu sempre falo que eu caí na música muito... Eu sempre gostei de música, mas eu não tive nenhum exemplo dentro de casa, de alguém que já... né? Essa história aqui, né? Que o povo,
não é de
principalmente
família,
quem
né?
é de periferia, né? Que ah, e meu tio tocava em roda de samba. Não tinha, não teve essas coisas. Então foi muito... Surgiu na minha vida a música. Com ela surgiu essa coisa de eu descobrir, por um acaso, que eu sabia escrever música aos 15 anos de idade. Mas eu sempre fui muito empurrada, viu? Eu nunca decidi. E eu acho que depois que eu entrei no terreiro, eu também passei a não decidir mais ainda. Acho que as pessoas perguntam pra mim, né? Quando que você decidiu falar de terreiro, falar de umbanda? Eu falo, gente, eu não decidi. Quando eu vi... E quem é de terreiro sabe que quando a gente passa a frequentar um terreiro, a gente não tem separação. Não tem separação. Às vezes você tá lá dentro da balada, você tá lá bêbado e você tá... Nossa, minha roupa branca eu deixei na máquina. Olha, será que alguém vai tirar a roupa do varal branca? E o pai de santo tá mandando mensagem no grupo. Aí você tá lá na balada, 3 da manhã, você tá vendo o áudio do pai de santo. Por que você tá vendo aí? Não, o pai mandou um áudio aqui no grupo, deixa eu escutar. Não tem separação. E as pessoas que são de fora não entendem essa realidade. Então cai sempre nesse compromisso de eu falar, quando que eu decidi? Parece que um dia eu falei, é hoje.
Vou gravar a macumba.
Hoje eu vou ser macumbeiro, hoje eu vou vestir a camisa. Desde lá dos meus 15 anos de idade, que eu descobri, junto com o meu grupo de amigos, que eu sabia escrever, aí comecei a escrever uns funks.
Você sempre trabalhou o som da periferia, né? O funk, alguma coisa do rap, talvez. E como que é uma mulher cantando funk nessa percepção que você tem trazido? Porque eu acho que quando a gente pensa funk, talvez eu esteja errado, vocês me corrijam aí. Quando a gente pensa uma mulher cantando funk, a gente vai pensar naquela percepção de mulher fruta, mulher melão, melancia. E tá tudo certo. Como que é você sair desse perfil de música?
Eu acho que eu nunca entrei. Desde os meus 15 anos, por mais que eu estivesse envolvida lá com os meus amigos no funk, cantando nos bailes, onde abriam possibilidades a gente ia e fazia show... Eu já cantei em cima de caixote, assim, porque... Mas, assim, era legal, sabe? Todo mundo lá, e eu cantando em cima... É um microfone de karaokê, um caixote, a gente subia e cantava. Mas eu nunca me senti confortável tendo que reproduzir esses estereótipos. Eu também acho que tudo bem. Mas, por exemplo, eu nunca tive o dom de... Porque eu sempre tive outros jeitos de dizer as coisas. Tem essa minha vivência que eu tive do rap, assim, eu escutava muito rap na minha infância inteira.
O que você ouvia? O que você ouvia?
Ah, ali na Central,
Tiradentes?
RZO. Dava lá o horário, eu ligava no Espaço Rap, ficava ouvindo. Aí pedia pra minha mãe comprar as coletâneas, né, que saía. Não
Nossa,
lembro se era mensalmente.
Até o 8. Não sei, acho que foi pra mais de 8.
Foi pra mais de 8. Rap, acho, né? Que chegou ao 11, talvez. Que eu lembro que tinha o 9.
Eu gostava escutava... do 5, tinha o trem, né?
E aí eu gostava porque era coletânea e dava pra aproveitar mais artistas, né?
Mas você já era da macumba.
Não, deixa então eu te falar. Aí tem essa minha vivência no rap, que eu sempre gostei muito de ouvir rap e que me ajudou muito no exercício da escrita. Eu, inconscientemente, toda a música que eu aprendia, eu escrevia num caderno, porque eu gostava de... Eu sou muito visual, eu gostava de ver, de olhar. Até hoje, sai uma música nova... Eu vou na letra. As pessoas estão falando da produção, estão falando do clipe. Eu estou na letra. Na letra e na melodia, principalmente. E isso me serviu quando o funk chegou na periferia. E aí começou o funk, né? O funk construiu aquela outra realidade, falando de outras possibilidades também. E aí esse exercício da escrita que eu tinha no rap me ajudou a conseguir compor. E aí eu, né? Até que um dia um amigo meu pregou uma peça em mim. E liberou um áudio que eu tava cantando uma música. E aí eu ia pra escola, o pessoal falava, ah, eu gostei da música. Eu falava, gente, mas que como ela sabe dessa música? E aí, quando eu fui descobrir, já tava a música uma semana num site que a gente usava pra download. E na época, assim, tinha 2 mil downloads. Era o auge, era assim. Era o auge, assim. Uma música de 7 minutos, assim, Diário de um Detento. E aí eu fui muito empurrada, meus amigos, não, você tem que cantar, arrumei um show, se você não for no show, eu vou me queimar, você tem que ir, porque eu já conversei com o dono da casa, o dono do Lava Rápido, aí eu ia. Aí teve um momento que eu vi que eu já tava tão envolvida, que as pessoas já, e assim, nem meu nome artístico eu escolhi, assim, MC tá, Thaís, mas eu nunca me senti exatamente confortável, porque eu gostava de rap, de funk, mas quando eu ia pra casa do meu pai, eu tinha uma tia, minha tia Kátia, que ela era lésbica, e ela já curtia um Cazuza, sabe, uma Cassia.
Foi ela, então.
Foi,
né?
Ela. Foi
tia
ela.
Kátia que...
E aí eu comecei com ela, eu conhecia um pouco do repertório da música popular brasileira, né? Outras coisas. E que eu gostava também. Então, quando eu chegava pra cantar no funk, eu falava pros meus amigos, ai, o que se a gente cantar Não Quero Dinheiro, do Tim Maia, com uma base de funk por trás?
É
amanhã
isso,
no show. E o pessoal assim, não.
Você tá muito louca.
Tá louca.
É isso.
Porque
é
hoje o funk, ele tem um movimento muito legal, assim, né? Ele tem uma abertura muito legal. Na época que eu comecei a cantar, não tinha. Era tipo assim, se você não fizesse uma música que tinha uma base ali por trás, não era funk. Tipo assim, se eu cantasse a mesma letra de funk no violão, não, não é funk isso. Já não descaracterizou. Mas eu nunca me senti exatamente confortável, porque eu não podia botar minhas ideias em prática. Eu não gostava de cantar funk putaria, que era o lugar que a mulher tinha pra cantar. Se não cantava putaria, tinha que pelo menos saber dançar. E eu, até hoje, assim, quem já foi no meu show sabe. Assim, a gente fica mexendo, assim, fica assim, né? Fica uma coisa mais assim, contemporânea, assim. Mas não é assim, não vai ver eu fazendo quadradinho lá, assim, não vai.
Mas você sabe que hoje, pensando aqui, Jussara Marçal, Ed Luna, Xenia França, o seu trabalho, Alessandra Leão, parece que hoje, a minha impressão, né, talvez eu esteja falando de uma bolha, parece que hoje as pessoas cantam mais o axé do que 10 anos atrás, né? E aí, a minha impressão, e eu admiro muito isso. A minha impressão é que nós percebemos isso muito mais a partir do candomblé. Se nós olharmos para as celebridades que afirmam a sua fé, a gente percebe isso muito mais do candomblé. Então, Carlinhos Brown, o pessoal da Bahia, Caetano Veloso, ainda que, por exemplo, Maria Bethânia fale muito mais da sua religiosidade católica, ainda assim ela traz muito forte essa Iansã. Agora, quando eu olho para você e vejo essa afirmação predominantemente da Umbanda, é uma representação ainda maior, porque por vezes a gente tem que se sentir representado por outras culturas que também cultuam orixás e são irmãs da Umbanda, como o candomblé, né? A gente conhece várias pessoas do candomblé e que são amores, e o candomblé é um amor. Mas quando a gente vê alguém de Umbanda, parece que a gente diz, é isso, vai cantar sobre o caboclo, vai cantar sobre o ritual, vai cantar, né? É claro. Vai cantar sobre aquilo que faz parte do nosso universo. Como que é pra você chegar num lugar, uma cantora de macumba, uma cantora de... Não, deixa eu mudar isso aqui. Porque, na verdade, uma cantora de música popular brasileira. Porque não há algo, talvez, mais popular brasileiro do que o funk. Né? Uma cantora de música popular brasileira. Como que é quando você sobe no palco pra cantar a sua fé? O que que você carrega nessa hora?
Ai, me sinto muito forte.
É uma Iansã no palco? É uma Iansã mesmo no palco?
Ah, é todo mundo. Eu até falei num dos últimos shows que a gente fez que é muito difícil o palco pra mim, porque talvez eu não seja... Aí, calma aí, eu vou formular direito pra não parecer que eu tenho desdém com a minha profissão. Mas é que eu sinto que a música surgiu pra mim apenas como um meio de eu poder fazer algo a mais... Fora do terreiro, você entende? Não é... A música, pra mim, não é num sentido da diva que eu quero ser, da estrela, do meu sonho de cantar. Meu Deus, se eu ficar sem fazer show, eu vou morrer, porque eu preciso estar no palco. Tem artista que tem as... Eu tenho também, mas é num outro sentido, assim. Então, pra mim, é sempre difícil me expor, difícil... Eu sempre começo um show... pedindo as forças de todo mundo. Eu falo, gente, entra comigo.
Rola uma firmeza antes? Rola. Igual a gente aqui, firma Exu, firma Caboclo, firma Preto Velho. Pra fazer esse podcast aqui, tá até você tá firmado ali, viu? Nós firmamos você em todo lugar. Tá, fala, essa mulher tem que vir firme hoje.
Se meu pai de santo vir aqui, ele sai arrancando tudo, que ele não é ciumento. Ele vai sair arrancando, pagando as velas.
O Michael é de Xangô, ele não vai perder o reinado dele. Ele sabe muito bem disso.
Mas eu chamo todo mundo. Eu falo, gente, vamos comigo. Porque eu... E assim, eu faço show. Parece... Quando eu chego no final, eu falo, nossa, eu cheguei no final, graças a Deus. Tipo, é uma luta.
Toda vez isso?
Toda vez. Tipo assim, se eu estiver no Teatro Municipal e se eu estiver aqui cantando agora, pra mim vai ser a mesma experiência. Às vezes aqui vai ser melhor do que eu estar lá e me citar, que linda. Eu preciso do público, mas não no sentido de que eles me idolatrem, mas que eles botem a energia que eu preciso pra estar ali cantando. Eu preciso me sentir confortável. Aí a Alessia tem que fazer a minha agenda de acordo com o terreiro.
É isso.
Teve não, ali, meus afilhados estão ali, ó. Levanta a mão.
O terreiro é prioridade.
Cadê? Olha lá, o Thiago e a Alexandra, eles coroaram.
Que a Xelma é de Oxóssi. O Thiago é do quê? Tá com cara de Oxóssi também? Xangozão?
Você viu a Pedrinha?
Xangô, é o pai.
Assim agora, ó.
Mas eu acho que meu terreiro tem o Oxóssi mais bonito da Umbanda. Você crê? Olha esse homem aqui.
Levanta pra todo mundo. Incorpora aí, então. Incorpora. Porque eu tenho outro candidato ali, o Anderson. Não, vai ter luta de Oxóssi aqui hoje.
Traz o Oxóssi aí que eu quero ver agora com o dançando.
Cadê? Votação. Mas eu tava falando que tem o Thiago e a Alexandra que coroaram na última barca que teve. Eu fui madrinha deles e assim, eu falei pra Ledes, ó, essas datas aqui eu não posso.
Se tiver um contrato no dia, macumba prioridade.
É. A não ser que já tenha marcado, né?
Não, mas o próximo, sabe o que a gente pode fazer? Marcar uma gira.
Cada um vai ter que se inscrever com o seu orixá representante.
E o pai? Aquele Xangozão lá. Como é que é? Libera?
Ah, é o Xangozão, mas o coração é de Oxum.
É da Oxum,
é,
né?
Ele é de Oxum.
Ele é da Oxum.
É. Não, ele me dá muita força.
Não, mas eu tenho muito mais pra falar sobre terreiro, eu não quero trazer esse assunto agora.
A gente
vamos
tem que
fazer
marcar outro dia, eu acho. Vai ter que marcar mais dias.
Não, não vamos terminar isso aqui, não. Vamos embora. O bloco que lute. Vamos fazer uma. Vamos fazer uma, o que você acha?
Gente, eu sou tímida, viu? Eu sou tímida. Vou ficar de pé um pouquinho assim no cantinho.
Cadê o Neto Thaís? Eu não falei pra você, Thaís. Vai nascer que dá certo. Vai com a minha fé, se você não tem, vai com a minha fé. Liberte sua mente pra ela não desandar. Tem que ser valente, Thaís.
Eu sou o laço bendado, eu sou a flecha que voa. Eu sou o tempo fechado, o ventre, a garoa. Eu sou o sol que alumia, que queima e que orienta. Eu sou um pouco de açúcar, sou dendê. Eu sou guerreira que canta, encanta e vence a guerra. Eu sou o passo mais largo que já andou nessa terra. E comigo ninguém pode, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode, porque meu povo é forte. E comigo ninguém pode, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode, porque meu povo é forte.
Cadê o Neto aí?
Comigo ninguém pode. Eu sou o laço bendado, eu sou a flecha que voa. Eu sou o tempo fechado, o ventre, a garoa. Eu sou o sol que alumia, que queima e que orienta. Eu sou um pouco de açúcar, sou dendê e pimenta. Eu sou guerreira que canta, encanta e vence a guerra. Eu sou o passo mais largo que já andou
na terra.
E comigo ninguém pode, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode,
porque meu povo é forte.
E comigo ninguém pode, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode,
porque meu povo é forte.
Tem que ser valente, Thaís.
Comigo ninguém pode. E comigo ninguém pode, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode,
porque meu povo é forte.
Se abrindo, é o dia começando. Magia e sossego, desespero de vida. A tarde é a minha preferida. É luz e paz, esperança e elegância. O fim dá de toda essa andança. É me citar.
Obrigada, obrigada. Essa voz, fala agora. Dá um tempo para ele se organizar.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.